Olá, está começando mais um Cine CBN, eu sou Elton Teles.
Eu sou Cibele Chacon.
E vamos falar hoje de e-mails que recebemos, Cibele, mensagens dos nossos ouvintes. Aliás, a gente aproveita e agradece aí a audiência de vocês. Obrigado por ouvir o Cine CBN, obrigado pelo carinho, pelas críticas também, né, que é muito importante. Vários ouvintes corrigem a gente, às vezes, Cibele, por questão de pronúncia.
É, de diretores tchecos, italianos, gregos.
Exato, a gente não sabe muito bem pronunciar, às vezes, né, alguns nomes. Então, a gente se vira como pode. Mas a gente agradece a audiência, a gente agradece as mensagens. Hoje a gente vai ler alguns e-mails aqui. Não e-mails, não a mensagem toda, mas, por exemplo, o do Ricardo de Cianorte, Cibele. Ele mandou aqui um e-mail muito carinhoso, ele falou, ele agradece pelo programa, pelas dicas e tudo mais, e ele fala, abre aspas, o que me chamou a atenção foi o conhecimento de vocês em filmes latinos e de outros países que não são tão divulgados, e eu gostaria que vocês me dessem mais algumas dicas de filmes. Daí a gente pega filmes latinos, né, e também alguns filmes, dá pra falar, sem ser esse mainstream norte-americano, sabe, que geralmente é o que chega até a gente, né? O que você sugere aí pro Ricardo?
Então, primeiro falar pro Ricardo, não, agradecer a mensagem. Ricardo, se você quiser, a gente fez um programa especial sobre cinema latino. É só entrar no site da CBN, procurar ali Cine CBN, digitar filmes latinos que vai aparecer o programa para você. Mas destacando, né, um pouquinho ainda sobre o cinema latino, são filmes que eu acho que ainda estão disponíveis no catálogo da Netflix, mas são fáceis de achar caso já tenham tirado. Porque a troca ali de filmes da Netflix é constante, né? A gente nunca sabe com certeza o que vai continuar ainda no catálogo ou não. Então eu destaco dois filmes argentinos, já que a gente está falando de cinema latino, que é o Medianeras e O Segredo dos Seus Olhos. O Medianeras fala sobre dois vizinhos que são separados apenas por uma parede ali, uma medianeira, né? E aí fala um pouco sobre a vida de cada um deles e como se cruza no meio dessa loucura que é a cidade grande, que é a correria do trabalho, que é a frustração, a solidão, enfim, faz um percurso ali, né, de como essas duas vidas se cruzam. E é um filme que eu gosto muito, acho que você também gosta bastante, né?
Gosto, eu acho um filme muito legal, muito legal.
E o outro filme argentino é O Segredo dos Seus Olhos, com o Ricardo Darín, que é o grande astro, né, do cinema argentino.
É o Wagner Moura da Argentina.
isso. E esse filme, ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro e tem uma versão americana, né, que eu acho que é Os Olhos da Justiça, Os Olhos da Justiça, que é com a Nicole Kidman e a Julia Roberts, que eu gosto dessa versão, apesar de alguns...
Eu não cheguei a ver o remake do filme, eu fico com o original mesmo.
Não, o original é bem superior, mas não é totalmente condenável esse remake, eu acho que vale a pena assistir.
O Segredo dos Seus Olhos já virou um clássico no argentino, né? Eu acho que é um dos filmes aqui da América Latina que mais teve projeção, etc.
E os dois filmes estão disponíveis no catálogo, esse eu sei que sim.
Legal. Ah, então, ele falou que no e-mail dele, o Ricardo Cibele, falou de filmes latinos e filmes de países, assim, que não são tão divulgados, que países que não são tão conhecidos, que não tem uma... Que tem, claro, tem essa tendência, fazem filmes, produzem filmes, mas que não chegam até nós. Como a gente pode ter, então, acesso a filmes estrangeiros, a não ser o que chega no cinema, que geralmente são filmes norte-americanos, filmes de Hollywood... O que você sugere, assim, como o Ricardo pode conhecer mais filmes estrangeiros?
Ricardo, se você não consegue ir a festivais, né, como nosso amigo Elton aqui faz anualmente, os sites de streaming eu acho que são as grandes opções, né, pelo menos é por onde eu consigo assistir esses filmes estrangeiros aí com mais facilidade.
A própria Netflix tem um catálogo legal de filmes estrangeiros e tudo mais, de filmes que é complicado. E tem também a internet aí, né, gente? Tem pra pesquisar e tudo mais. Tem um diretor que eu acho que é muito importante no cinema e já produziu obras incríveis, a Cibele adora, que é o Pedro Almodóvar, né? Um diretor espanhol. Indo agora pra Ásia, tem o Bong Joon-ho, que é um diretor coreano, que ele tem filmes na Netflix também, o Okja. Okja. Alguém vai mandar um e-mail corrigindo minha pronúncia.
Pode mandar mesmo,
por favor.
Né?
É um filme que tá na Netflix, foi candidato em Cannes no ano passado. Tem o Hospedeiro, que é um filme de... É um suspense, é um filme de terror, que também tá na Netflix. Então, assim, é legal você pegar também alguns nomes de diretores, uma dica, né? Pegar alguns nomes de diretores, ver a filmografia deles e sair caçando, porque é assim também que a gente assiste esses filmes.
É, e os premiados em festivais, né? Berlim, Cannes, enfim, pegar alguns filmes premiados e procurar.
Festival de Berlim, Festival de Cannes, Festival de Veneza, geralmente eles são uma vitrine até pro cinema, né, que, de filmes que dificilmente chegam em cartaz aqui em Maringá, no interior do Paraná. Geralmente esses filmes ficam mais restritos em capitais, né, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba mesmo. Nem todos esses filmes chegam até a gente pelo cinema, né, de forma comercial.
Outro lugar que às vezes tem filmes inteiros, ali, completos e legendados, é o YouTube e o Vimeo. Às vezes a qualidade não é tão boa, mas às vezes pode surpreender ter filme em boa qualidade. É, acho que vale procurar.
No próprio YouTube eu já vi alguns clássicos, assim, vários filmes antigos que estão lá, que dá para assistir também. E estrangeiros também, Ricardo, e outros ouvintes que têm interesse de ver filmes de outros países. Vários filmes europeus eu já vi lá, tipo Federico Fellini, sabe? Diretores, esses cânones do cinema mesmo. Então,
fica a dica,
fica, né? Bom, Ricardo, muito obrigado pelo seu e-mail. Agora tem o Maurício também, que ele é aqui de Maringá. Ele mandou um recado pra gente falar mais sobre o River Phoenix. River Phoenix, que é um ator, saindo agora do cinema estrangeiro, vamos pra Hollywood. River Phoenix é um ator que fez muito barulho nos anos 80. Ele teve uma morte prematura e trágica, ele foi vítima de overdose, ele morreu aos 23 anos e ele era considerado, digamos, o James Dean daquela geração. Eu gosto muito dele, eu acho ele um baita ator, eu acho que se ele tivesse vivo hoje seria um dos grandes aí, sabe? Tanto é que o James Cameron queria ele pra ser o Jack em Titanic, mas aí ele faleceu, ele morreu e daí não teve como fazer. Ele morreu 2 semanas antes de começar as gravações de Entrevista com o Vampiro. Ele seria um dos personagens principais ali, e depois correram para escalar um outro ator que tivesse agenda para substituí-lo. Enfim, sobre River Phoenix, Sibeli, o que você tem a dizer para o Maurício e para os outros ouvintes, claro?
Eu também gosto muito dele, aliás, fiquei muito feliz de levantar esse tema aí para o programa, né? A filmografia dele. Ele morreu em 1993, então, como você disse, a década de 80 foi onde ele mais se destacou. Ele era criança, né? Quer dizer, criança não, adolescente, em 86, com um dos nossos filmes preferidos aí de infância que a gente já trouxe aqui ao programa, que é o filme Conta Comigo, que passava muito na sessão da tarde, né? Ele era um dos protagonistas do filme, um grande destaque mesmo. Da geração de Keanu Reeves, de Johnny Depp, eram todos muito amigos, e todos fizeram filmes juntos, inclusive. Um dos filmes de destaque aí da filmografia dele também é Garotos de Programa, ao lado do Keanu Reeves, né? Que é um filme que eu gosto muito, que vale muito a pena assistir.
Sensacional, eu também adoro esse filme. Pra mim também é a grande atuação dele no cinema, na minha opinião. Tem várias, tem outras, mas esse filme eu acho que ele arrebenta.
Eu também acho.
E eles eram muito amigos do diretor também do filme, que é o Gus Van Sant. Dá pra ver quando, sabe, aquela coisa do diretor dirigir o ator, sabe? Eles falam a mesma língua, sabe? Isso é muito interessante. E isso passa no filme. E é muito bom. É muito bom.
Só é triste de ver os outros atores que fizeram parte dessa geração junto com ele sem vê-lo ao lado, né? É legal destacar também que é irmão do Joaquin Phoenix, né? Então, assim, de uma família talentosa, né? Então, você olha pro irmão, acho que sente uma faltinha ali, né?
Sim, e o Joaquin Phoenix é um dos maiores atores, eu acho, em atividade hoje. Eu gosto muito dos trabalhos dele.
Excêntrico, né?
Excêntrico, diferente. Ele pega alguns filmes diferentes, né? Alguns desafios, e eu acho que ele manda sempre muito bem. Um filme que eu gosto muito do River Phoenix também... Não podemos deixar de citar que ele é o jovem Indiana Jones.
Né? O Indiana Jones é a Última Cruzada, de 89.
Isso, o Harrison Ford, eles tinham feito um filme anterior a esse, que é A Costa do Mosquito, e o Harrison Ford gostou muito do River Phoenix e convenceu o Spielberg para escalar ele como o jovem Indiana Jones. Mas anterior a isso, tem um filme que a gente já assistiu juntos, inclusive, porque eu, ouvintes, quando eu descubro um filme, sabe aquela descoberta? Eu saio mostrando pra todo mundo, assim, recomendando pra geral.
Ele obriga, ele amarra a gente na casa. cadeira e faz assistir.
Esse é um filme chamado Peso de um Passado, um filme de 88. E é estrelado pelo River Phoenix. É um filme maravilhoso, dirigido pelo Sidney Lumet. E ele foi até indicado ao Oscar por esse filme, melhor ator coadjuvante, mas não acabou levando. Enfim, O Peso de um Passado é pra mim, é um grande filme. É um grande pequeno filme, porque é um filme super... É um filme super modesto, super discreto, mas ele é muito poderoso. Fica a recomendação. E o River Phoenix dá... Nossa, ele faz uma pedra chorar nesse filme. Tipo, de tão emocionante, de tão... A entrega dele é muito visceral pro papel.
E morreu aos 23 anos, com aproximadamente 15 longas-metragens. Quer dizer... É uma perda grande mesmo para o cinema, porque com certeza teriam muitas produções Nossa. Excelentes hoje.
Eu acho que hoje seria assim, um dos nomes assim, do cinema hoje, atuação, aí com pau a pau com o DiCaprio, sabe, que da mesma geração também, outros atores também, que não me vem à mente agora, você falou Johnny Depp, o próprio Joaquin Phoenix, né, porque ele era mais velho que o Joaquin Phoenix, ele é o irmão mais velho, e o próprio Joaquin Phoenix, enfim... Uma pena, né? Foi uma perda. E as pessoas comparam ele com o James Dean, como eu disse no começo do programa. Não só pela morte prematura, porque o James Dean também morreu muito cedo. Se não me engano, foi aos 24, 25 anos, acidente de carro.
Tava no terceiro filme somente.
E os dois são meio parecidos. Os dois são loiros, têm um topete.
Bonitos, galãs, né?
Exato. E não só isso, não era só um rosto bonito. Eles tinham muito talento. Mas enfim, fica...
Foi... Muito bacana, né? Destacar.
Sim. Nossa, Maurício, muito obrigado pelo seu e-mail e tudo mais. Foi muito legal falar do River Phoenix aqui no programa. E para vocês ouvintes também que querem mandar recado pra gente, que querem conversar com a gente tem dois canais. Tem o CineCBN, vocês podem mandar e-mail, cinecbn@cbnmaringá.com.br ou mandar um WhatsApp no 44 99877 9550. Qualquer coisa, se eu falei rápido demais, também tem o site lá da CBN, lá tem todas as informações.
Podem pedir dicas, dar puxão de orelha, podem mandar mensagens à vontade, né?
À vontade, que a gente sempre lê e a gente traz aqui ao programa. Bom, a gente vai finalizar, já que a gente falou do River Phoenix, com uma música. O River Phoenix era muito amigo dos integrantes do Red Hot Chili Peppers. E depois da morte dele, morte prematura dele, a banda fez uma música chamada Transcending, que é dedicada à memória do amigo. E a gente vai finalizar com essa música.
Que legal.
Até semana que vem.
Tchau, tchau. You are my God, you are my dog, you get me close, love never lost. I called you here, but you said fuck off, said your brother's a real pawn. Something gonna happen, or something bad soon, transcending flesh could be.